Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, eu hoje prestar contas da minha ação como senador de oposição, que exerce a oposição responsável, criticando, mas oferecendo alternativas e sugestões. E eu vou para isso voltar no tempo. Ontem, em São Paulo, na Bovespa, eu tive a alegria de assistir a governadora do meu estado, Rosalba, ex-senadora, bateu o martelo do leilão que foi feito de privatização do aeroporto de São Gonçalo, uma obra que se arrasta há 10 anos e que significa um sonho da economia do meu estado, senador Armando Monteiro. Porque não é apenas aeroporto, é um aeroporto que, pela posição geográfica do meu estado, é uma espécie de porta de entrada aérea da América do Sul para quem tem o que mandar da Europa e dos Estados Unidos para montagens em São Gonçalo do Amarante. É um aeroporto de carga pesada e que vai significar, pela posição geográfica do meu estado, que é uma vocação natural do meu estado, vai significar expansão da sua economia, economia do Potiguar. Então, era um sonho que há anos e anos e anos vinha se arrastando e que, pelo processo de privatização ontem, foi arrematada a obra pelo modelo de privatização-concessão por 25 anos, renováveis por mais 5 anos, como aqui bem falou o senador Paulo Davim, para que uma empresa brasileira ou uma joint venture de brasileiros e argentinos pudessem viabilizar o empreendimento. Nós estamos falando de 10 anos de construção. 10. Veja, Vossa Excelência, o que é governo cabeça dura. Esse documento que eu vou querer, de novo, que os anais do Congresso registrem, é um documento do meu partido, que aqui nesta tribuna, como líder do meu partido, eu fiz público e encaminhei ao governo, ao Ministério da Defesa, como a contribuição que o meu partido oferecia a solução de um problema que, àquela época, infernizava a vida do brasileiro, o caos aéreo de 2007. Esse documento é datado de 21 de junho de 2007. O meu partido contratou experts americanos. Me lembro bem o Dr. Robert Cavis e o Dr. Norman Ashford. Eram especialistas. Nós passamos uma semana em São Paulo. Eu, inclusive, passei um bom tempo em São Paulo participando de um seminário. Nós trouxemos gente do Brasil inteiro e esses especialistas para estudar o modelo apropriado à solução do caos aéreo. Aquele caos que acho que o Brasil se lembra, gente trocando tapa nos aeroportos, um inferno, avião que não pousava, que não decolava, passagem que não se cumpria, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, e oferecemos a sugestão. A sugestão, produto de uma iniciativa que custou dinheiro ao partido, porque nós trouxemos gente de fora. Sugestão que significa, a adoção das nossas ideias de privatização e concessão para a solução de um problema quando o poder público não tem dinheiro para fazer o investimento. O aeroporto de São Gonçalo, bato palmas, agora vai. Não foi concluído há muito mais tempo porque o governo reconhecidamente declarou não tem dinheiro para fazer o aeroporto de São Gonçalo, então privatizou ou abriu concessão. Como não tem dinheiro para fazer o que é preciso fazer em Campinas, no Galeão, em Brasília, em Guarulhos e no mundo de aeroportos espalhados por esse país inteiro. Veja bem, o que é que nós propusemos? Está entregue ao Ministério da Defesa, está entregue ao Ministério da Defesa há 4 anos, 21 de junho de 2007, senador Fernando Collor. Há 4 anos e quebrado. Qual era o modelo? Está aqui. Eu vou encaminhar porque eu quero ver de novo nos anais do Congresso Nacional, para que deem ouvidos às boas ideias. Porque eles agora reconheceram que a ideia é boa porque a aplicaram. E vão, estou informado, repetir a dose da boa ideia, que só agora, 4 anos depois, adotam, 4 anos depois da sugestão apresentada, adotam no aeroporto de Natal, vão expandir para Brasília, para Campinas, para o Galeão e para Guarulhos. Eu acho bom, antes tarde do que nunca. Mas qual foi o modelo que há 4 anos atrás nós apresentamos? Produto de investimento do meu partido, um partido político que trouxe americanos, expertos no assunto, para discutir com brasileiros em São Paulo durante uma semana inteira. A Infraero. Infraero é um manancial de excelentes técnicos? É. Você pode se dar ao luxo de escantear a Infraero? Nunca. A ANAC é uma boa instituição? É. O que é que se propunha? Que a ANAC, que é o órgão regulador, é a Agência Nacional da Aviação Civil, coordene as ações da Infraero, que é uma empresa que coordena todos os aeroportos, mas estatais. O que é que nós propunhamos, pela opinião dos expertos americanos e pelos brasileiros que nós reunimos durante um bom tempo? Que a Infraero ficasse conduzida pela ANAC, com as tarefas fundamentais de fazer o planejamento estratégico, utilizando os bons quadros que a Infraero tinha e tem, e fizesse a fiscalização de 3 empresas subordinadas à Infraero. Que 3 empresas são essas? Não queira que a minha memória seja capaz de, sem ler o papel, expô-las. Mas eu vou buscar no papel que foi entregue. 3 empresas subordinadas à Infraero, fiscalizadas pela ANAC, senador Ferraço. Uma delas, cujo aeroporto líder é Brasília, juntando 22 aeroportos. Brasília é o núcleo central, pegando as regiões centro-oeste e norte. Seriam as superintendências regionais do centro-oeste, do norte e do noroeste, administrando 22 aeroportos. Com um movimento de passageiros medido em 2006 de 19 milhões de passageiros. Essa empresa, que coordena 22 aeroportos, que em 2006 movimentaram 19 milhões de passageiros, essa empresa ficaria subordinada à Infraero, que a fiscalizaria e montaria o planejamento estratégico de atuação dela empresa, mediante o sistema de quê? De concessões, privatizações, de investimento de capital privado onde o recurso público não existe, como é o caso do aeroporto de São Gonçalo. Qual é a segunda empresa? Líder, Rio de Janeiro, para as regiões Sudeste, exclusive São Paulo e Nordeste. Seriam superintendências regionais do Nordeste, do Leste e do Centro-Leste, administrando 25 aeroportos com um movimento de passageiros medido em 2006 de 36 milhões de passageiros. E a terceira empresa, líder, São Paulo, que é o grosso do Brasil e a cabeça do Brasil. São Paulo, a empresa 3, reunindo São Paulo e as regiões Sul e parte do Centro-Oeste. Superintendências regionais do Sudeste e do Sul, administrando 19 aeroportos na época, com um movimento de passageiros medido em 2006 de 46 milhões de passageiros. Esse estudo foi entregue ao Ministério da Defesa como uma contribuição de um partido político que gastou dinheiro, repito, trazendo técnicos de fora para elaborar um projeto que foi certamente para alguma gaveta de um ministério que não deu ouvidos a uma contribuição patriótica de um partido político que, pela via da modernidade, pela privatização, pelas concessões, queria há 4 anos atrás fazer o que o governo agora está fazendo. Perdemos 4 anos, porque agora vão fazer, pelo modelo que nós propusemos, meio arremedado, porque o correto era fazer de forma organizada o que nós estamos propondo, 3 empresas com regiões distintas, com a administração de aeroportos cientificamente estudados, fazendo investimentos privados onde o recurso público não pode chegar. Tudo isso pode ser que chegue agora. E o bom sinal é o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no meu estado, que depois de se arrastar por 10 anos, agora vai, porque é uma empresa privada, objetivando o lucro. E boa notícia para nós, potiguares, O orçamento base era de 55 milhões e a concorrência foi feita, foi ganha, o leilão foi arrematado por 170 milhões, três vezes. O que vale dizer que o aeroporto de São Gonçalo e os seus acessórios, a sua envoltória, são um bom negócio. Bom negócio para quem ganhou o leilão e bom negócio para o meio estado que vai ganhar investimentos, emprego e renda para potiguares. Mas eu gostaria de fazer esse registro dizendo o seguinte: o governo precisa abrir os ouvidos para dialogar democraticamente com aqueles que querem colaborar. A oposição que eu faço e acho que reconhecem não é uma oposição apenas da crítica. Faço crítica, sim, dura quando é preciso fazer e é minha obrigação fazer. Mas tenho procurado contribuir, inclusive votando matérias do governo, e como com este fato que quero de novo entregar à mesa para registrar de novo nos anais do Senado, dando uma contribuição que finalmente o governo entende como o caminho de saída para a solução de uma crise. Ouço com muito prazer o senador Ricardo Ferraço.
Senador Zé Agripino, duas considerações. A primeira, a importância da civilidade política do gesto de Vossa Excelência, não apenas na condição de senador, mas também na condição de um partido político. O quanto civilizado é esse tipo de relacionamento, para além dos confrontos que são naturais e são do campo democrático, mas contribuições importantes, estratégicas como essa, que só agora tomo conhecimento que o partido de Sua Excelência apresentou ao governo federal. Porque ao agregarmos essas regiões, entornos de aeroportos concentradores, nós não incorremos no risco que eu tenho preocupação com o meu estado, porque quando vejo São Paulo caminhar por esse sistema, Rio de Janeiro idem, Minas Gerais idem, no nosso aeroporto de Vitória, que é um aeroporto que não tem o fluxo de passageiros desses demais estados, ele pode ficar prejudicado. Na verdade, o ideal é que nós pudéssemos fazer uma média ponderada entre os aeroportos com grande fluxo, com aqueles com médio e pequeno fluxo, para que nós pudéssemos incorporar uma média desses resultados. Mas eu cumprimento o Rio Grande do Norte, o Estado de Sua Excelência, porque, de fato, nós estamos padecendo do mesmo problema e da mesma deficiência no Espírito Santo. Fico feliz em ver o Rio Grande do Norte conseguindo sair dessa inércia que se arrasta ao longo dos 10 últimos anos, que dará ao Rio Grande do Norte, a Natal, agora um aeroporto decente, qualificado não apenas para o usuário nacional, mas para os nossos estrangeiros que nos visitam e que tem Natal e o Rio Grande do Norte como uma porta de entrada extraordinária. Parabenizo Sua Excelência.
Senador Ferraço, Vossa Excelência, com a alienheza habitual com que aborda os assuntos, me seja fazer um esclarecimento, que é muito importante e que eu acho que eu não tinha feito, do porquê três empresas. A sugestão que nós fizemos foi da criação de três empresas subordinadas ou administradas mediante a fiscalização da Infraero, que é supervisionada pela ANAC. Essas empresas administram 20 aeroportos, 15 aeroportos, 25 aeroportos, por que tantos? Pelo que Vossa Excelência acaba de dizer, o aeroporto de Vitória, que tem um movimento de passageiros relativo, não sei se é, deve sê-lo, rentável, mas seguramente um dos 20 e poucos aeroportos da região que pega o Rio de Janeiro e Vitória não serão autossuficientes e serão rentáveis. A soma deles é que produz a rentabilidade às empresas propostas, para que aquilo que se propôs como empresas administrando regiões dê viabilidade, como o projeto de São Gonçalo do Amarante apresentou rentabilidade, tanto que o orçamento era 55 milhões e alguém arrematou por 170. Então, a ideia que foi amadurecida, que foi elaborada por mãos competentes, chegava a esse tipo de detalhe. Organizando os aeroportos do Brasil, fazendo a arrumação pela viabilidade econômica para que a empresa criada não morresse de inanição. Ela sobrevivesse como uma empresa rentável, servindo a interesse de quem a explorasse e servindo o interesse do brasileiro, que vai deixar de trocar tapa em aeroporto pelo caos aéreo que nós não queremos que volte nunca mais a ocorrer neste país. mas que se não forem tomadas providências como as que, graças a Deus, tomaram ontem e anunciam que vão tomar para Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, volta. Volta porque o país não tem dinheiro para aplicar na infraestrutura. Volta sim. Eu quero agradecer uma parte, Vossa Excelência, e quero conceder uma parte com muita alegria ao senador Garibaldi Alves, meu conterrâneo, que quer se manifestar também sobre este assunto, que é do nosso interesse bairrista potiguar.
Vossa Excelência, senador Zé Agripino, tem toda a razão. Todos nós lutávamos há tempo para conseguirmos a construção do aeroporto de São Gonçalo. Mas não existia dinheiro. Agora apareceu a solução. Apareceu o dinheiro indispensável a esta obra. Então, nós, angicanos, nós, como Vossa Excelência, que tem amor a Angicos, e eu sou testemunha disso, estamos de parabéns. Muito obrigado.
Senador Garibaldi, Vossa Excelência incorpora esse meu modesto pronunciamento, a manifestação simpática e que me honra muito, porque é a primeira parte que recebo de Vossa Excelência, um homem de respeito, um conterrâneo meu, por quem tenho um grande apreço, e que, dentre outras razões, me honra pelo fato de ser o pai de Garibaldi, que é um grande companheiro e com quem já pugnamos politicamente algumas vezes no nosso estado. Mas que, como eu, está extremamente feliz pelo fato de, no bojo da ideia que nós apresentamos para o Brasil, ter se encontrado o viés da saída para o nosso problema particular, que era a viabilização do nosso sonho de ter o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que, mais do que um aeroporto, vai ser uma fábrica de fábricas, pelo fato dela trazer, ele trazer, produtos que vão ser juntados ao lado de São Gonçalo, gerando um mundo de empregos e muita renda para potiguares. Em função de quê? De um trunfo da economia potiguar, a localização geográfica do Rio Grande do Norte, na esquina do Brasil, onde nós, mais do que qualquer outro país da América do Sul, temos condições privilegiadas de competição. Ouço com muito prazer, creio que o senador Armando Monteiro.
Meu caro senador Zé Agripino, eu quero, como nordestino que sou, dizer a Vossa Excelência que essa não é apenas uma conquista que deva ser celebrada pelo Rio Grande do Norte, mas deve ser pelo Nordeste, porque a viabilização desse aeroporto, que é uma velha aspiração dos norte-riograndenses, reforça o sistema logístico do Nordeste. Portanto, é algo que transborda do Rio Grande do Norte e que traduz essa nossa compreensão e do Brasil de que o Nordeste é parte da solução dos problemas do Brasil. Não é mais o Nordeste que se apresenta com as mazelas estruturais, com os problemas que historicamente nós acumulamos, mas é o Nordeste que pode se inserir de forma dinâmica nesse novo momento da vida do país. Portanto, essa é uma grande conquista para o Rio Grande do Norte e para o Nordeste. Como nordestino, eu me congratulo com Vossa Excelência.
Senador Armando Monteiro, Vossa Excelência agrega uma componente importante, a componente regional, dentro de uma questão estadual, a componente regional. Cada um de nós dá a contribuição que pode dar em função de potencialidades. Por exemplo, o seu Pernambuco, que há alguns séculos foi o grande produtor de açúcar para o Brasil e para o mundo, hoje é a sede do Porto de Suape, que é, digamos, o maior dos trunfos da economia moderna de Pernambuco, pelo fato de ser a porta de entrada para mega empreendimentos que já estão acontecendo em Pernambuco e que vão irrigar o resto do Brasil com a sua produção. O meu Rio Grande do Norte, dentre outras coisas, vai oferecer, ao invés de um porto marítimo, um porto aéreo, o aeroporto de São Gonçalo. Tudo isso em benefício de quem? Do seu Pernambuco, do meu Rio Grande do Norte, do Nordeste e do Brasil. Nós não somos o país dos coitadinhos. Nós temos uma contribuição importante a dar. O meu estado, Rio Grande do Norte, podia ser membro da OPEP. Ele é autossuficiente em energia e em petróleo. Mas tem mazelas que o aeroporto de São Gonçalo, como o Suape, vão ajudar a consertar ao longo do tempo, desde que boas ideias, como a da privatização que se implantou no aeroporto de São Gonçalo, sejam postas em prática. É a contribuição que desejo dar e deixo reiterada à mesa nesse meu discreto e modesto pronunciamento que faço nesse fim de tarde. Muito obrigado.